Bem-vindo ao podcast da Mostra Internacional de Cinema. Eu sou Renata de Almeida, diretora da Mostra. Vocês vão escutar o depoimento da atriz e diretora Bárbara Paz no ciclo Os Filmes da Minha Vida. Esse depoimento foi dado no ano passado e ela ainda não tinha ganhado o Festival de Veneza. Então vamos escutar Bárbara Paz.
A minha relação com o cinema é muito peculiar, assim, porque não tinha cinema na minha cidade. Tinha um que era fechado, que passava filmes impróprios para as crianças. E aí, de vez em quando, passava à tarde, assim, algum cinema dos Trapalhões, alguma coisa para criança. Mas eu também não podia ir porque tinha que pagar e eu não tinha dinheiro para ir ao cinema. Então, eu não sabia direito o que era essa magia do cinema. Mas eu sabia o que era o circo. Porque tinha circo na esquina da minha casa que vinha a cada 3 meses. Não tinha teatro, nem cinema, né, quando eu era criança, mas tinha esse circo que ele me fez entender o que era o sonho, o que era o lúdico, o que era essa magia de levar você a outro lugar, esquecer do mundo lá fora. Isso quando eu era criança. Eu vim conhecer, na verdade, o cinema, a sala escura, aqui em São Paulo, sou do Rio Grande do Sul. Tanto que não tinha cinema na minha cidade, e que depois que eu me tornei uma atriz, eu comecei a falar muito isso em entrevistas, e que eles abriram um cinema, um teatro, e o cinema tem meu nome hoje na minha cidade. Sério, em Campo Bom. Tem um centro cultural grande, que tem um teatro, 2 cinemas, e um dos cinemas tem meu nome, uma homenagem à atriz da cidade de Campo Bom. Eu falei, gente, mas eu ainda nem morri, calma, né? Tipo, já vamos dar nome de cinema. Mas eu achei muito bonita a homenagem, porque realmente o cinema virou minha família. O cinema me educou como pessoa. Porque eu cheguei em São Paulo com 17 anos, e aí que eu entrei pela primeira vez sozinha numa sala de cinema de verdade. E tudo mudou para mim. Porque o meu esconderijo aqui nessa cidade grande era uma sala de cinema, onde eu aprendi tudo. Eu aprendi que eu vim sozinha para a cidade, que eu já não tinha mais minha família muito desconectada, perdi muita gente muito cedo. Então, realmente, eu era órfã da vida, assim. E o cinema me deu uma possibilidade de existir. O Fellini tem uma frase que fala que o cinema é um modo de enxergar a vida de uma forma divina. Mais ou menos isso, essa frase que Fellini fala. Bom, a Mostra de Cinema, principalmente, foi, assim, realmente uma escola, porque eu vi muito filme na Mostra de Cinema. Primeiro porque tinha ingressos baratos, eu conseguia ir, ficava nas filas, sempre. Eu sou, tipo, da cinéfila, virei cinéfila sem saber o que era essa palavra, cinéfila. E a oportunidade de assistir filmes, que imagina, você não assistia cinema na minha cidade no interior do Rio Grande do Sul, chegando em São Paulo, a Mostra que me levou para o mundo, para o resto do mundo, com filmes em várias línguas, coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse assistir, conhecer essas outras culturas. E aí eu entrei para o Antunes Filho Teatro, do Antunes Filho CPT, no Sesc. Eu fui buscar o teatro, mas encontrei o cinema de novo. Porque a primeira coisa que ele faz a gente assistir são todos os filmes do Bergman. E o Bergman é o teatro com a janela de cinema. Então, assim, é dentro do cinema o teatro, o ator e a palavra em primeira instância. Então, quando eu vi Fanny Alexander, mudou totalmente a minha visão sobre a família, sobre o que eu imaginava que fosse essa vida tradicional que todo mundo fala, né, que existe, que também existe, mas para mim nunca existiu. Então, o Natal para mim nunca existiu. E aí, quando eu vi Fanny Alexander, os natais viraram outros para mim, outros natais, uma infinidade de natais. E aquela família, enfim, o Antunes me apresentou o cinema sueco. Com Bergman me apresentou Lars von Trier, que virou-me, assim, um dos meus diretores preferidos, com Breaking the Waves, Breaking the Waves chama, né? É o primeiro Breaking the Waves, Ondas do Destino. E aí eu fiquei completamente, para mim é uma menina, eu menina com 20 anos, eu ainda era menina, assim, menina de de cultura, né? Então, assim, quando eu falo que o cinema me educou, é porque realmente me educou. Assim como o teatro, mas o cinema me mostrou uma infinidade de possibilidades. E o Lars von Trier, com o Antunes Filho, me apresentou o Lars von Trier, o Bergman, então o cinema dinamarquês, cinema romeno, e tudo que eu via na mostra. Então, todo o cinema que eu podia assistir na mostra, por isso que eu comparo a mostra com a minha educação cinematográfica, que realmente quem vive em São Paulo, quem vem para cá, tem essa possibilidade de poder se educar. E aí, Persona também, que foi um filme forte, eu como atriz iniciante, assisti esse filme e saber que o cinema, o teatro também, com uma janela de cinema, ele existe, uma proporção gigantesca. É muito complexo falar de cinema para mim, porque realmente, repito e vou repetir várias vezes, que o cinema foi minha família. Tanto que depois eu venho casar com o cineasta, porque realmente não tinha outro mundo para eu seguir. E agora eu começo a dirigir, porque também eu acho que eu sempre tive essa cabeça, essa vontade, essa loucura que não era só uma coisa. Eu não conseguia nunca ser só uma atriz. Eu nunca conseguia ver uma coisa só vendo um filme, esquecendo de todo o resto, da luz, da cenografia, do figurino, do roteiro, como uma palavra constrói uma história e como toda a vida de um ser humano dá um filme. Todo mundo fala, quando começa a conhecer o cinema, fala assim, todo mundo é um filme, todo ser humano é um filme. Se você se distanciar, toda vida humana dá um belo filme. Dependendo do ponto de vista, dependendo do olhar do diretor. Então, eu sempre tive isso dentro de mim. Só que aí os caminhos foram me levando e a janela do cinema nunca saiu. Isso foi só fortificando e entendendo mais o que era a sétima arte, sabe? O que era essa minha família mesmo, que eu considerava minha família, a sala escura. E continuo...
Assim como atriz, tu já tinha essa visão de enxergar as camadas do cinema, não só a atuação, né? Mas em que momento que tu se deu conta que tu enxergava tudo isso?
Eu acho que é o momento que eu botei em prática, né? Assim, às vezes a gente tem uma vontade muito grande, a gente acha que a gente pode, mas a gente tem alguma coisa que impossibilita a gente, que a gente fica achando que não é possível. Principalmente fazer cinema, e no Brasil já é tão difícil fazer cinema. Aí você descobre, com a infinidade de janelas que você tem hoje, que você pode fazer um filme com pouco dinheiro, você pode exercitar. E o que eu fiz? Eu fui exercitar. Então eu comecei a fazer curtas, eu comecei a exercitar esse ofício, né? Não só ser atriz, mas experimentar. E eu vi que eu tinha algo que alguém disse sim. Você leva jeito, você pode, confia no seu olhar. E o Héctor, principalmente, o Babenco, depois que eu casei com ele e que a gente começou a conviver muito, e ele me fazia acreditar muito nisso, ele fala, não perde esse foco, você não é só uma atriz, você precisa exercitar o resto todo que tem aí, confia no seu olhar. Fotógrafa boa você já é, agora além da fotografia, vai, conversa com o outro, liga a câmera e faz. E ele foi me incentivando, então eu acho que esses quase 10 anos que eu passei com ele, ele falava que ele estava me dando o passaporte dele, porque ele falou, confia, me escuta. E é muito importante uma pessoa que se criou sozinha no mundo também, eu acho que para todo ser humano a gente precisa de um aval, né? De alguém dizer assim, você pode. É, você pode. E receber isso, então assim, me fez acreditar que era possível, tanto que eu tô fazendo um documentário agora sobre ele. Já tava fazendo antes, né, porque eu tava filmando tudo. É o único lugar que eu tenho segurança. Você acredita? Assim, é o único lugar que eu tenho segurança, que eu sei do que eu tô fazendo. E eu não tenho, porque como atriz, eu sou muito segura. Todo ator acho que deve ser e tem que ser, porque eu não acredito em um ator muito seguro. Eu acho que o ator muito seguro, ele... ele não está pronto, porque a gente nunca está pronto. Então, assim, mas essa segurança que eu achei meio estranha no começo. Eu me lembro que eu estava editando, botando uma música numa vinheta que eu tinha gravado, eu tinha filmado, e aí eu queria que o Hector visse, e eu falei, vem assistir. Ele falou, não, eu quero assistir, eu quero assistir. Aí ele estava adorando, mas ele queria dar um pitaco em alguma coisa. Eu falei assim, não, eu não faria assim. Eu falei, mas eu faço. Agora sai da sala. Aí quando eu falei assim, ele olhou pra mim, eu falei assim, isso, sai. Aí eu falei, nossa, eu falei isso pro Hector. E no filme vai ter muito isso também, porque a gente briga bastante nesse sentido. Agora é que sou eu que estou aqui falando. Primeiro ele começa a falar como deve fazer, depois eu começo a falar. Então quanto mais... Então, eu tenho uma segurança nisso. Então, agora era só aval que eu precisava. E agora eu já tenho um aval, tenho que apresentar o primeiro filme que está vindo. Quer dizer, eu já estou com um filme aqui, né? Que é um é uma extensão do longa, do longa-metragem. Documentário que eu não conseguia desmembrar. Foi assim, então foi uma viagem minha, como todos os planos que eu fiz, e aí eu queria um plano sequência, vários planos sequência eu queria nesse filme, nem todos vão entrar. Esse, por exemplo, é um plano sequência do Drauzio, um depoimento que está aí, virou um filme, que é o Conversa com Ele. Por quê? Porque eu não conseguia desmembrar, não conseguia cortar, não conseguia entrar nesse filme, não conseguia tirar uma palavra dele, nada, nenhuma respiração. Eu falei, mas isso é um filme à parte. Aí eu mostrei pra Renata da Mostra, ela tá aqui? Não, tá aqui. Eu mostrei pra ela e ela falou, nossa, super, você ficou super emocionada e falou, você não quer apresentar isso na Mostra? Foi assim que aconteceu, porque isso é muito bonito, isso é muito forte. É uma história de amizade. Então, assim, como o Drauzio disse, com o Drauzio Varela, né? E o Drauzio disse pra mim, quando eu mandei pra ele, ele não tinha visto, ele não lembrava nem o que ele tinha falado. E ele não conseguia nem falar quando ele atendeu o telefone, quando ele me ligou. Ele foi falar e não conseguia, porque ele ficou muito emocionado e realmente foi um momento único, que o cinema tem essa magia que às vezes acontece. Então, nesse momento aconteceu algo muito mágico ali, dele estar inteiro, não era um ator, e ele estava conversando com uma pessoa que já não existe, mas que era o melhor amigo dele. Então, e foi uma coisa muito divina mesmo. E aí ele falou, mas eu nunca faz. Daí quando ele viu, ele falou, eu falei, eu só queria pedir a permissão para poder fazer um filme separado, porque eu não estou conseguindo. Um filme seu, para ele. E aí ele disse, eu nunca faria isso. Esse é um trabalho seu, é uma obra sua, é um olhar seu. Isso é seu, você faz o que você quiser, porque você que teve essa arte, você que teve essa... ele falou alguma palavra de não foi ideia, foi uma coisa tipo, eu jamais faria assim. Então, ele falou, enfim, aí aconteceu e virou um filme e está aí na Mostra. Mas essa magia que aconteceu nisso e essa magia que você vai conhecendo o cinema, e é interessante porque eu fiz poucos filmes, né, como atriz. Vou fazer um depois desse, vou fazer um pra mim. Eu falei, agora eu vou fazer um pra mim, porque antes de ficar mais diretora, eu tenho que fazer um filme pra mim, né? Então, por N motivos, eu acho que o cinema também tem não sei, eu acho que eu acabei indo pra uma carreira teatral, pra um momento teatral, acabei saindo. Então, eu não tive muito essa conexão com o cinema. Eu tenho filmes como atriz, mas eu não tenho... Não virei a atriz de cinema. Mas antes de morrer, eu vou fazer um filme pra mim.
A gente vai querer assistir.
Eu tenho um roteiro já que eu tava escrevendo. Eu tava dividindo com o Hector, eu queria dirigir. A gente dividia muito. Então, ele queria dirigir, eu falei, esse sou eu, meu. E aí, depois que eu estrear o documentário, eu vou focar nesse. Um roteiro super bonito. E deixa eu falar mais de cinema. Bom, dos meus filmes que me marcaram, assim, que foram os filmes da minha vida, né? Fellini, depois que o circo da minha infância voltou, quando eu vi Noites de Caviria. Então, esse lúdico que eu conhecia só na minha infância, só conhecia esse circo, eu não conhecia o cinema, não conhecia o teatro, Eu conhecia aquele trapezista, aquele, né, aqueles bichos meio doentinhos ali, aqueles palhaços, muitos palhaços. Então, assim, acabei virando palhaça depois, antes de ser atriz eu fui palhaça. Então, eu era palhaça, animava festa de aniversário. Quando eu entro numa sala de cinema e assisto Fellini pela primeira vez, e que, se eu não me engano, foi na mostra, se eu não me engano, foi na Noite de Cabiria, que deve ter passado em algum ano. Bom, eu descobri tudo ali. Eu descobri um outro tipo de atuação, a leveza na atuação, o cômico, o lúdico, o poético, o circense, aquilo tudo. Para mim, assim, se você me pedir para selecionar um filme, eu selecionei Noite de Cabiria, porque para mim esse filme nunca saiu da minha cabeça. Nunca. Tanto que o meu primeiro filme é preto e branco. Porque tem uma... Uma referência que às vezes passa anos e anos, aquela música ecoa na minha cabeça. Do jeito que foi dirigida, do jeito que Fellini enxergava a vida, do jeito que ele via. Noite de Cabiria, aí falar de... Fellini ia falar de cinema, né, pra mim, mas... Asas de um Desejo, outro filme também, que é muito PB, do Wim Wenders. Me fez não desistir várias vezes. Lars von Trier, já falei bastante, todos os filmes dele, qualquer um, mas Anticristo, Melancolia, os filmes que mais contemporâneos, assim, vindo mais pra cá. Invasões Bárbaras. Um filme que me pegou muito, que foi o Romeno, 4 meses. 4 meses, 3 semanas e 2 dias. Foi um filme que eu entendi o outro lado do cinema. Aqui também eu assisti o Amores Perros, Amores Brutos, do Alejandro Iñárritu, que são 3 histórias que depois de um acidente se modificam totalmente a vida dos 3. Eu vi a narrativa do cinema se modificar ali. Eu nunca tinha assistido um filme assim, com 3 narrativas, enfim, ali foi a mudança. Mas quer me fazer alguma pergunta?
Tinha algum filme que te marcou, mas te marcou de uma forma muito inesperada? Tipo, não era um filme muito cabeçudo, de um diretor famoso, super roteiro, mas que mesmo assim esse filme te marcou de alguma forma?
Tantos filmes me marcaram, é tão complexo falar de um filme, né, só. Um filme que quase não foi visto, eu acho, que só nos anos 70 que foi proibido, que é o Je t'aime non plus, do Serge Gainsbourg. É um filme que eu vi numa sessão e esse mexeu muito comigo, porque eu nunca tinha visto um filme sobre 2 homens, sobre gays, de uma forma, né, que na verdade é um triângulo, de uma forma tão bonita, tão forte, e com uma música maravilhosa, parecia um filme moderno, e era um filme dos anos 70, que foi proibido e que foi visto, sei lá, acho que não sei, foi nos anos... Acho que devia ser 90 e poucos, não lembro quando eu vi, mas Je t'aime non plus. Muito forte, cenas fortíssimas, e que eu nunca veria. Eu acho que se eu não estivesse aqui nessa cidade e tivesse essas sessões escondidas de vez em quando em alguns cinemas espalhados ou a mostra de cinema. Eu assisti um filme na mostra, um documentário há muitos anos atrás, dentro dessas tardes, que era ninguém se falava em trans, não se falava de trans, não existia essa palavra trans. E eu vi um filme sobre uma comunidade de cowboys no interior dos Estados Unidos, e que eu não lembro o nome do filme até hoje. Era uma comunidade de cowboys, e quando você começava a ver que um deles estava doente, você começava a perceber, começava a assistir o filme, você percebia que todos eram mulheres que viraram homens, viraram cowboys, viraram gordos, barbudos, e as mulheres todas loiras, e americana. E aquilo, e era lindo o filme, e era uma comunidade real. Mas assim, numa época que ninguém falava disso. Eu não lembro o nome do filme. Eu já tentei achar esse filme e não achei, porque eu nunca esqueci. Aí tem um movimento, eles olhando as fotos, como eles eram como criança, menininha, todos trans, todos viraram de machos, gordos, cowboys, e eram meninas loirinhas. E as mulheres dele eram todas loiras, perua, assim, bem americana. E eu não lembro o nome do filme. Isso me marcou muito, porque eu sempre falo, você viu um filme tal, tal, tal? Parece que foi um sonho que eu tive. Mas não foi. Era um deles que estava morrendo de câncer e eles acompanhavam 5 anos da vida desse que estava morrendo. E aí passava a vida de alguns. Alguém viu esse filme? Eu queria que um dia alguém visse, falasse para mim aqui. Agora... bom, são tantos e tantos filmes que estou pensando aqui para te falar mais sobre os filmes. Invasões Bárbaras é um filme que me tocou muito, um filme que não fala só de morte, fala sobre amizade, sobre essa relação. É um filme com um roteiro que é um filme sempre de referência para mim, como cinema, assim, como roteiro. Bem escrito e bem desenvolvido, sobre amizade, que me tocou muito, assim, sobre o fim, né? E o que você faz no fim com a vida, né? Então, o cinema te leva a questionar muito o retrato, como você enxerga a vida, né? Como você enxerga o ser humano. Você revê, né? Sua vida, sua história e como você quer conduzir isso. Então, o cinema tem essa função, né? Também essa educação que me deu, né? E que eu falo sempre, que realmente é mais... É mais que um livro, é porque um livro você lê, você imagina. Leitura é fundamental. Agora, leitura é fundamental como o cinema é, porque o cinema já te leva para uma... Leitura você imagina. Então, o cinema, ele já te dá o cinema bom, né? O cinema que interessa, porque também tem isso. Porque, assim, o cinema, a comédia, lá... Tem comédias boas, mas eu, Bárbara, não consigo muito com a comédia. A comédia francesa até que me interessa mais, assim, que é meio esquisita. Mas, assim, eu sou muito mais na densidade do drama, de um roteiro, mas o que fala mais da realidade humana mesmo, assim. Tem humor nela, né? Tendo humor como o filme que estreou na Mostra, que foi maravilhoso, que tinha muito humor, eu ri muito. Favorita, né? Lanthimos é um filme que... Acho que vai ficar na história aí da Mostra, acho que de abertura. Um filme que tem um humor, você ri na desgraça, né? Você ri...
Às vezes tá rindo e não sabe mais porque tá rindo.
Mas muito bem dirigido o filme, né? Muito bem dirigido, muito bem atuado, muito bem escrito. O roteiro é a parte fundamental do cinema, né? E vocês querem saber mais o quê? Renata, fala aí.
Eu falei.
Então, eu falei aqui no começo bastante da minha educação, de como eu conheci o cinema e tal, mas os filmes, eu fiz pouco filme como atriz. O cinema, acho que não abraçou a atriz aqui ainda, entendeu?
Teve o
Hindu, teve a Gata. Hã? Qual? A Gata Velha? Então, você sabe que A Gata Velha Ainda Minha, do Rafael, era um roteiro de teatro, né? E aí o Rafael me mandou o roteiro, ele tinha escrito com um pseudônimo. Ele achava que se ele mostrasse para alguém esse roteiro, com o menino, ele tinha... O Rafa tem o quê? Tinha 30 na época. Eles não iam respeitar ele, não iam... Daí ele botou que era uma professora da USP, um pseudônimo, sei lá, não lembro. Eu falei, Rafa, tira esse nome, da onde? Uma mulher mais velha e tal. Eu falei, da onde? Não, porque ninguém... Eu falei, Rafa, pelo amor de Deus. Daí, não, vou mandar para as atrizes, porque tinha que ter uma atriz de peso, né? Aí ele falou, porque primeiro era peça de teatro. E aí ele falou, por que a gente não faz um filme? Aí eu falei, ué... Vamos fazer, ele falou, eu acho que dá um filme. Eu falei, eu também acho, porque é uma história com duas atrizes trancadas num apartamento. E aí aconteceu, a gente fez com muito pouco dinheiro, a gente chamou a Regina para fazer, a Regina Duarte para fazer, ela topou, e a gente fez em 9 dias, com duas câmeras, um thriller, né? Porque um filme é um thriller. E foi uma experiência teatral. Com a janela de cinema, porque a gente entendeu tudo que eu estava falando total. O Rafael é um grande diretor, então a minha experiência ali como... E aí se percebe que o cinema é o menos, né? É o menor, né? O menos é mais. Então, assim, você vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E aí, então, quanto mais você faz, mais você pratica, mais você entende. Então, é o menor, cada piscada, cada olhada, cada sorriso, muito, isso fica gigante numa tela, gigante. Então, esse ali foi trabalhado minucioso, muito rapidamente, essa direção desse filme. Então, que bom que você assistiu o filme. Então, é interessante, porque daí o cinema sempre veio para mim, assim, de uma forma que caminha, como eu estava falando, familiar, uma coisa... Uma educação, eu tava falando, Renata, que o cinema realmente me educou, porque eu vim sozinha pra cá e ele me abraçou. Eu entrei numa sala de cinema e tudo mudou, assim, pra mim. Não me senti mais sozinha. E, né, depois de entrar na sala de cinema, nunca mais. E sempre que eu não tinha dinheiro, eu me refugiava lá, dentro da sala escura. E é interessante porque o último filme que tava, agora eu lembrei do Hindu, porque o Hindu, eu fiz eu, né, o meu papel. De mim, assim, eu mesma. Porque eu fiz essa cena pro Hector e ele começou o roteiro pelo fim, ele falou... Então, eu fui uma representação de mim mesma no cinema, é bem estranho, porque não tinha roteiro, né? O roteiro era um roteiro, essa parte do roteiro era um roteiro que ele se apropriou da minha história, da minha vida, e eu tinha que falar as minhas próprias palavras, de uma forma diferente, em inglês. Então, em inglês, de uma forma ou outra. Então, eu tinha que ser eu, mas não ser eu, e me distanciar. E isso foi um trabalho difícil. Eu achei super difícil. Nem imaginei que ia ser tão difícil quanto em falar em inglês a sua própria história. Ainda bem que não entrou todas as cenas do filme. Mas tem algumas cenas extras no DVD. Mas, porque eram muitas cenas. Eu falei, Hector, não precisa de tudo isso. Não dá mais. Deixa só essas três que estão ótimas.
Deixa eu ver o que mais.
Tem.
Você tinha visto os outros filmes,
não é? Antes
de conhecer o cinema brasileiro.
Eu não falei do cinema brasileiro. Que loucura, não falei do cinema brasileiro. Vou começar então a pergunta dos filmes do Babenco, que quando eu conheci ele, eu não conhecia a obra inteira dele. Eu lembro que o Brincando nos Campos Senhor foi um filme que me marcou muito. Eu lembro assim, perfeitamente do dia que eu assisti e que eu chorei, e que eu fiquei muito emocionada com o filme, que me tocou de uma forma, eu falei, quem fez esse filme? Que era um filme necessário. Hoje você vê o filme pode ter envelhecido um pouco nos padrões, mas cinema, mas o que está acontecendo hoje com o nosso país, né? Com a nossa Amazônia, com tudo isso, isso ali foi uma prévia, né? Enfim, e aí quando eu conheci ele, eu tinha visto Pixote também, também é um filme necessário, um filme que vai tá passando na mostra de novo, uma cópia restaurada. Mas eu não conhecia todo o cinema dele nem a história dele, né? Porque outra pessoa que eu encontro na vida que se mistura, nada é em vão na vida dele, nada foi. Cada filme teve um porquê. Ele passou praticamente 30 anos fazendo filmes doente. Então, uma história, é uma mistura de vida e cinema ali, nada ficava distanciado, os filmes dele. E isso me fez me apaixonar mais por ele, pelo cinema dele, entender o tipo de cinema que ele faz. Assim como ele, os filmes do Valtinho, desde que eu vi Terra Estrangeira, que era um filme preto e branco, eu acho que eu sou bem apaixonada por preto e branco. Eu vi todos os filmes do Valtinho. Aqui, primeiro dia, vi todos os filmes do Valtinho. Agora, lá atrás, os filmes lá de trás, do Glauber, tudo isso na escola Antunes Filho, que é uma escola de teatro, ele me fez assistir. Ele fazia todas as alunas, todas as atrizes assistirem o cinema bom brasileiro. Que interessante, né? Uma escola de teatro te obrigar a assistir cinema. Isso é fundamental, quer dizer, a gente temos uma educação boa no Brasil quando a gente quer, né? E essa educação cinematográfica que ele dá para todos os artistas, ele não dá só no cinema, ele dá nas artes plásticas, na literatura. É interessante não falar pouco do cinema brasileiro, mas realmente eu tive a oportunidade de poder mergulhar, eu estou aqui dentro da mostra falando disso, mas a mostra me possibilitou de conhecer outros mundos, outros países que eu jamais viajarei, que eu jamais vou viajar para lá, ou nunca imaginei ir até lá. Romênia, nunca fui, mas assim, sou apaixonada por cinema romeno, o tipo de linguagem, o tipo de movimento de câmera, o roteiro, as histórias pesadas, fortes, que ninguém tem medo de falar, ninguém tem medo do Estado. Ter, mas faz, sabe? Tem, mas faz. Um cinema denúncia, né? Isso me interessa. Quando tem isso no Brasil, me interessa também. E a gente tem o Eduardo Coutinho, também foi meu maestro, é ainda de documentário, porque eu vi todos os filmes dele, sempre, na mostra, fora da mostra, Eduardo Coutinho, o João Moreira Salles também, que todos os filmes dele. Então, são documentaristas que me interessam. Eu, como fiz jornalismo, se eu não seguisse para atriz, eu ia fazer documentário, que meu último trabalho de faculdade foi um documentário sobre o crack, que nunca tinha chegado o crack em São Paulo. Tinha acabado de começar a lastrar. E eu acabei fazendo o negócio, mas nunca mostrei, só na faculdade. E hoje eu vejo esse filme, nossa, é um documento histórico, assim, na época que chegou, e os meninos, que não estão mais vivos, claro, tinham 9, 10 anos, 12 anos, fugitivos da FEBEM. Então, eu sempre tive esse olhar documental também, que eu sempre quis explorar e que eu não foquei, porque a atriz falou mais alto. Mas que agora eu estou voltando a caminhar, a navegar por ali. Mas o cinema brasileiro aqui, o que me interessa muito, o cinema documental. Eu acho que tem muita coisa boa sendo feita aqui. Muita coisa boa que eu vi. Eu citei os maiores, os mestres, assim, porque realmente foram meus guias. Fala.
Tem uma perguntinha aqui, ó.
É interessante você falar isso do teatro e do cinema, né? Na escola de teatro que você teve, visto muitos filmes. E aí eu queria saber, não sei se você comentasse também sobre a narrativa desses dois, porque no teatro está tudo ali no palco acontecendo, mas no cinema você consegue ter uma narrativa, direcionar essa narrativa, né? O que você vai mostrar, desde o plano até o que está em cena, né?
É muito interessante, porque no cinema você descobre, quando você está do lado de cá, que o filme se faz na montagem, né? Na montagem. Porque você pode mudar tudo. Se você tem uma história, você tem um roteiro, mas você pode mudar completamente o rumo da história. E você muda numa sala de edição, você faz outro filme, ou faz mais 5 filmes. É incrível, é uma beleza, porque você pode contar a mmesma história de diversas vertentes ali, diversas ramificações para contar. E eu estou agora aprendendo a... Eu sei mandar, mas não sabia apertar botão. Depois eu descobri que não precisa apertar botão, que é só mandar. Mas eu falei, não, eu quero apertar botão porque eu quero ficar à noite editando, eu quero ficar experimentando sozinha. Diferente do teatro, que o teatro você tem um roteiro e que você tem que seguir, principalmente os clássicos, né? Você tem que seguir do começo ao fim sem corte, né? Não tem corte. O teatro está ali, você tem 2 horas, você tem que fazer. E o teatro é do ator, né? O cinema... dizem que é do produtor, mas é do diretor, se o diretor é o produtor, é ele que está fazendo a história, é ele que está contando a história ali, e o filme é dele. Porque hoje tem essa história que o filme é do produtor, sim. Então, que todos os diretores sejam produtores, porque quando a gente está fazendo... Eu estou fazendo esse filme há quantos anos e não acaba. E aí dizem eu não lembro quem falou essa frase, mas toda a memória é uma ilha de edição e cada corte é um hiato de sentimentos. E é exatamente isso. Então, cada vez que você tira aquela cena que você fala, ai, ainda mais um documentário, como que você vai deixar aquilo de fora? Aquilo, aquele momento tão mágico, aquela palavra, aquela frase, aquele... Eu tô nesse momento agora que eu tenho que me desfazer de coisas e deixar aquela pessoa naquela caixinha 1 hora e meia, o filme. Como você deixa um ser humano numa caixinha só. Contar a vida de um ser humano inteiro, a obra, a vida, tudo numa caixinha em 1 hora e meia. Né? É difícil, mas o cinema permite isso. Você contar várias histórias.
Mais alguém?
O primeiro filme que me marcou, que ficou, foi o Fanny Alexander, do Bergman. Esse... que eu falei aqui já, né, do filme. Esse foi o primeiro filme que eu vi no Tunis, que eu falei que me marcou. Aí o segundo foi Ondas de Destino, do Lars von Trier. Então foi esse que eu falei. Esses dois filmes foram a minha introdução ao cinema.
Porta de entrada.
A porta de entrada e nunca de saída.
Lembrança de criança, qualquer coisa, primeiro filme. Qualquer um.
Então, eu não tinha cinema na minha cidade, Renata. Na TV, você sabe, de novo, eu não tinha TV colorida em casa, só preto e branco.
Não,
Então eu não sei se ele era cor, se ele era PB. Não tinha, você acredita? Eu tinha uma TV gigante assim. Foi um filme do Oscarito. Qual era o filme do Oscarito? Eu não lembro o nome. Não vou lembrar. Era ele correndo. Era aquela coisa engraçada, era aquela coisa. E agora vai ser mal não lembrar o nome do filme do Oscarito. Vai ser muito mal. Mas assim, como criança. Do quê? Mas foi em TV, não foi em cinema, não foi na sala escura, né? Mas...
Como atriz,
dentro... Peraí, eu não falei... Fala.
Como atriz, por dentro, qual o momento que... A cena, talvez o movimento, qual o momento que você... Não sei, que mexeu muito com você, que você estava dentro?
Tudo sobre minha madre de Almodóvar, tudo sobre minha mãe de Almodóvar. É, eu esqueci de falar desse aqui do Almodóvar, que é outro também cineasta, que eu entendi um pouco também, que a minha vida também se assemelha um pouco assim, à vida dessas mulheres, desse universo. Eu só tinha mulheres em casa, então se misturava. Eu entendi essa coisa meio espanhol, né? Essa coisa de feminina que ele traz. O Almodóvar também foi meu amigo aí, dentro da família de amigos do cinema. Agora, a cena que você falou como atriz é do Crepúsculo dos Deuses, a Gloria Swanson, né? Quando ela afasta o microfone. Aquela cena para mim é um clássico. A atuação dela é sublime, como várias atuações do cinema, mas esse é uma cena que eu não esqueci mais.
Feito no teatro, né? Um
bonde
chamado
Desejo.
Você viu?
Gata em telhado,
Gata em telhado, é.
Mas eu vou fazer o bonde também, daqui uns 5 anos. Sim, eu vi Tennessee Williams, eu vi o Elizabeth Taylor, Paul Newman fazendo Gata em telhado desenquente várias vezes. Não é bom muito assistir um filme quando você está fazendo uma peça de teatro. Até para não se influenciar, até porque outra época, é cinema, é diferente de teatro, mas não tem como. Porque é tão brilhante aquilo, é tão bom o filme, é tão bom, é tão boas atuações, que não tem como. E eu sempre quis fazer o papel da Maggie. Daquela mulher que quer ter filho, que não, que tem que estar naquela família, daquele homem que você não sabe se ele é gay, se ele é apaixonado por um amigo ou não. O que rola aquela situação de desespero familiar? Acho que todos os filmes de desespero familiar eu gosto, né? Eu já percebi, estou falando aqui de desespero familiar, eu acho que tem uma identificação aqui, né? O filme do Almodóvar, o Bergman, né? Todo mundo tem conflito na família. Os filmes que eu mais gosto são os filmes com conflitos familiares. Ou...
Então, Festa você tem que assistir.
Festa eu tenho muito a assistir. É um filme preto e branco. Eu ainda estou me recusando a assistir agora porque diz que é maravilhoso, né? Foi o filme que está aí que eu não assisti, que está no cinema, porque estou querendo me afastar. Como o meu filme é preto e branco, eu estou querendo deixar um pouquinho de lado preto e branco para poder dizer, porque senão daqui a pouco você está precisando cor. Você está falando que está tudo errado. Mas não, entendeu? Mas eu já tive esse momento, vamos botar cor, vamos botar todas as imagens em cor. Aí não deu certo. Então, eu tive que... Mas eu vou assistir Festa. Mas antes eu vou assistir esse mundaréu de filme que tem aqui.
Então, Lars von Trier aqui também.
Qual o outro do Lars von Trier?
Europa, Ondas do Destino e A Casa que Jack Construiu.
Esse último eu não assisti. Esse que eu vou assistir. E agora, um muito interessante, que o meu... Eu tão fã do Lars von Trier, que eu conheci... E acabei trabalhando no meu filme agora com um dos fotógrafos dele, alemão, o Stefan Siepek. E ele fez Arca Russa, ele fez Grande Hotel Budapeste e ele fez, eu também amo Grande Hotel Budapeste. E ele trabalhou em Anticristo, aquela cena preto e branco, foi ele que fez. Aquela cena inicial, foi muita coincidência. Falo, bom, então tá tudo certo, tô no caminho certo.
Você tem alguém que se inspirou para atuar, tanto no teatro
como atriz, deu uma inspiração que te teve influência?
Todo mundo faz essa pergunta, né? Assim, que sabia? Que todo mundo fala assim, ah, você se espelha em alguém, né? Eu sou muito observador, eu observo a vida muito, acho que mais que as atrizes, eu acho que eu me espelho mais no ser humano mesmo. Mas assim, as atrizes, têm grandes atrizes. Por exemplo, falei da Julieta Massini. Essa sim, para mim, foi talvez uma referência de que me interessa de atuação, sabe? Que me mexeu comigo, o jeito dela atuar. E agora, uma só, se eu falar uma... São tantas atrizes que eu não posso falar uma, assim, atriz. É pecado, porque... E é muito diferente, porque nem todas são sublimes o tempo todo. Porque depende da direção. Por exemplo, o filme favorito que eu vi tem 3 atuações sublimes e de uma direção impecável ali. Então, isso é fundamental para uma atriz. A Kate Winslet, por exemplo, eu nunca vi ela ruim. Então, talvez seja também. A Kate Winslet, para mim, é uma das grandes atrizes. Kate Blanchett também. Então, assim, se for dizer da minha geração, assim, quem eu olho e falo, tirando Meryl Streep, né? E aí vai lá fora, vai... Mas, assim, essas da minha geração que você fala quem, né? Agora, se eu falar de atrizes brasileiras, também é meio relativo falar, que não, é meio indelicado a gente falar de uma, duas atrizes, né? Mas nós temos grandes atrizes aqui. E eu falei mais os diretores, né? Porque são os que... São os maestros que eu acho que constroem, que dirigem e que deixam uma atriz boa ou uma atuação brilhante ou não. Porque você pode acabar com uma atuação se você não tiver a direção certa para ela. Entende? Mas eu acho que se você me falar assim, tá, vou escolher uma atriz, uma atuação de cinema, é a Julieta Massini. Julieta.
Em nome da mostra, da Renata, eu queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite.
Obrigada.